Um dois, certo, Nathalie.
Sim.
Diz qualquer coisa.
Qualquer coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
É o
9.
suficiente.
Madragoas da Amália. Com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Já há algum tempo que não recebia por aqui. Ah, menti. Comecei logo o programa com uma mentira. Eu ia dizer que já há muito tempo que não recebia aqui uma fadista. Na verdade, isso é verdade. Recebi um fadista a semana passada. O Nuno da Câmara Pereira esteve por aqui. Mas já há muito tempo não estava à conversa com uma fadista. E é o que vai acontecer hoje. Vou estar à conversa com a Nathalie, ela que é uma estreante neste programa. Eu gosto sempre de receber aqui as pessoas pela primeira vez. Nathalie, como é que estás?
Bem disposta?
Muito bem, obrigada, sim.
Como é que têm sido os teus últimos dias?
Acabei de filmar dois videoclipes, não, quatro videoclipes para este...
Quatro videoclipes?
Sim, sim,
assim
sim.
De uma assentada?
Sim, sim. Filmamos dois videoclipes na Tasca do Chico, no Bairro Alto, e os outros dois por Lisboa, nos rooftops, pelas estradas, as ruas de Lisboa. Tem sido muito divertido para mim.
É um processo de que gostas, esse de gravar
não,
vídeos?
Detesto.
Não, não gostas? Okay.
Eu detesto a câmara, é muito difícil para mim, mas eu sei que vai...
Vai lá, vai lá.
Sim, sim, vai representar bem o disco.
E notas mais à vontade à medida que também vais aparecendo e que vais tendo mais experiência em vídeo e também na televisão? Notas mais à vontade com as câmaras ou é algo que ainda te custa?
Eu não consigo acostumar-me às câmaras. Não gosto mesmo, não gosto. Não gosto de sessões fotográficas, não gosto dos vídeos. Eu sei que faz parte, mas para mim é muito difícil. Fico logo corada, não gosto, detesto.
Isso também tem a ver com alguma timidez?
Sim, eu acho que sim.
Mas uma timidez que se revela ou que foi difícil para ti quando começaste a atuar ao vivo?
Eu sempre gostei de cantar fado, porque quando comecei a cantar fado era sempre com as luzes apagadas, as velas acesas, não havia aquela mania de ter, não é, tipo ir ao teatro, não é, e ter que estar toda maquilhada e... Era completamente diferente e eu adorava a simplicidade dos artistas no fado. Mas isso era nas noites de fado, não é? Agora é completamente diferente. Mas sim, agora é completamente diferente do que quando comecei a cantar fado, nesse aspecto.
Nathalie é convidada esta noite das Madragoas. Vamos falar sobre um disco que está quase aí. Vai chamar-se Alma Serena. Vamos ouvir também alguns temas. Como é que foi o processo até chegarmos até este disco?
Eu comecei a cantar nos Estados Unidos, com 13 anos, em clubes e restaurantes portugueses para as comunidades portuguesas, para os imigrantes portugueses. E quando o fado foi património material da humanidade, eu acho que os lisboetas e os portugueses em geral interessaram-se em saber como é que o fado estava a ser representado fora de Portugal. Então aconteceu tudo ao contrário, eu tive a oportunidade de vir para Lisboa cantar fado. E foi assim que tudo começou. Entretanto, gravei o Fado Além, que foi o meu último disco, com o Ricardo Dias. E agora, acabei de gravar um disco com o Zé Mário Branco, que para mim fez todo o sentido, porque comecei a cantar nos Estados Unidos e não tive aquela escola das casas de fado. O Zé Mário ajudou-me imenso a aprender bastante do fado e dos poemas, e eu sei que para chegar até cá eu tive que aprender bastante e estou a adorar a experiência.
Notas diferença entre, pelo facto de não teres essa experiência nas casas de fado em Lisboa, no início com 13, 14, 15 anos, quando começaste a cantar, notas alguma diferença entre ti e as outras fadistas da tua e outros fadistas da tua geração? Há uma diferença de identidade por teres começado a cantar para as comunidades, algo que te distingue e que venha daí?
Sim, claro que sim. Eu cá sinto-me... Talvez não devia dizer isto, mas como uma estrangeira. Eu sou portuguesa, tenho dupla nacionalidade, mas eu, quando canto nas casas de fado, eu fico mais nervosa do que se eu fosse cantar num palco, porque eu sei da responsabilidade, da pressão que há para justificar o meu lugar no fado. Mas adoro, eu sinto-me super inspirada por Lisboa e depois de acabar de cantar o fado, eu sinto-me muito bem, muito satisfeita, só que ainda preciso de sentir mais segura, talvez, de mim própria e cantar mais cá, para sentir a vontade que as outras fadistas sentem quando cantam nas casas de fado.
Tens já tens uma data marcada, não numa casa de fados, mas num palco que se pode transformar numa espécie de casa de fados, no dia 9 de novembro, no CCB, no pequeno auditório do CCB, um concerto a partir das 9 da noite. Pode marcar, deve marcar na sua agenda, a Nathalie vai estar por lá, integrada no Misty Fest, e por isso não pode mesmo perder este concerto. Dia 9 de novembro, deveria ter aqui um calendário ao pé de mim.
É uma quinta.
À distância de um clique, confirmo. Quinta-feira, tens razão, Nathalie. Neste concerto vamos poder ouvir alguns temas do teu novo trabalho?
Sim, este concerto vai ser a apresentação do novo disco. E vou ter como convidado Camané, o Ricardo Dias. Vai ser muito bom, vai ser muito divertido. Tenho muitas letras da Manuela de Freitas, tenho uma letra da Capicua, da Márcia, do Agir, da Amélia Mouge. Eu estou super ansiosa para poder cantar isto para o público.
Como é que foi ter esses nomes a escreverem para ti?
Para mim foi muito bom, eu adorei, por exemplo, a primeira a mandar uma letra foi logo a Amélia Mouge, que já escreveu para mim para o último disco. Depois conheci a Capicua e através de uma conversa que eu tive com ela, dizer da luta que eu sinto dentro de mim de estar nos Estados Unidos e querer vir para cá, e quando estou cá tenho saudade de estar lá, ela escreveu uma letra para mim e tem um verso que eu adoro, que é: entre estas duas metades aprendi a ser inteira. E pronto, adoro o fado. Ter a Manuela de Freitas a escrever para mim foi, sei lá, foi único, porque ela também veio ao estúdio, ela disse-me o que sentia, como é que eu deveria interpretar os fados e a emoção da letra, e foi muito bom. Uma coisa é cantar uma letra que foi escrita para ti, outra coisa é cantar enquanto tens lá o poeta. Então, para mim foi muito bom e aprendi imenso com ela. Foi uma experiência muito boa.
Consegues fazer com que as emoções do poeta passem a ser também as tuas próprias emoções?
Eu não aceito uma letra se não consigo identificar com
sentir
a letra. Sim. Este disco fala em tentar encontrar paz e alma serena, consciência pura.
Era essa a pergunta que eu também te queria fazer. Alma serena,
uhum.
É uma coisa que tu já conseguiste alcançar ou é um desejo, uma procura?
É um desejo, estou à procura disso. Acho que, sei lá, com a idade talvez vou conseguir encontrar isso. Mas o disco fala sempre em tentar encontrar paz e querer paz e querer a alma serena. Eu acho que é o tema comum do disco em todas as letras.
De qualquer das formas, e não sei se concordas, mas pelo menos passa essa ideia de que um artista não é artista sem alguma inquietação. Tu subscreves essa ideia?
Sim, quem tem calma não tem alma, Fernando Pessoa. Eu acho que é assim, eu concordo completamente com isso.
Nathalie, convidada esta noite das Madragoas, vamos ouvir alguns temas que estão incluídos nesse novo trabalho da Nathalie, Alma Serena. O que é que sugeres para o começo?
Podemos começar com Alma Serena.
Alma Serena, então. O tema que dá nome a este novo disco da Nathalie. E eu não me vou cansar de dizer, tenho muita paciência ao longo desta emissão, que a Nathalie vai estar no CCB, no pequeno auditório, dia 9 de novembro, ou seja, é já na quinta-feira, a partir das 9 da noite.
vida que me resta. Saudade não é dor, nem amargura. De luz ao longe, a derradeira festa. Saudade não é dor, nem amargura. De luz ao longe, a derradeira festa. Não me tentam as rotas da aventura. Agora sei que é a minha estrada esta. Difícil de subir, áspera e dura, mas branca urze de ouro puro a giesta. Difícil de subir, tão áspera e dura, mas branca urze de ouro puro a giesta. Assim meu canto, fácil de entender, como raiz na terra, água corrente, como chuva a cair, planta a nascer. Eu canto ao sol e para toda a gente, como chuva a cair, planta a nascer. Eu canto ao sol e para toda a gente. Como raiz na terra, água corrente, tão fácil o difícil verso obscuro. Eu canto ao sol e para toda a gente. Eu não quero cantar atrás de um muro. Eu canto ao sol e para toda a gente. Não canto, eu não canto atrás de um muro. Com os olhos nas marés e o mundo a meus pés, eu sigo vida fora a navegar. Com um sonho no convés, que me dirá quem és, se eu me atrever a voltar. Sem mais demora, deixei-te para trás. Mas não fui embora, eu fui buscar um pouco de paz para ti, para quem não esqueci e ficou aí. Um pouco de nós, um pouco de mim. Quero paz para ti, para quem não esqueci e ficou aí. Um pouco de nós, um pouco. Para ti, para quem não esqueci e ficou aí. Um pouco de nós, um pouco de mim. ter um pouco de
Depois de Alma Serena, ouvimos também Um Pouco de Mim, um tema que tem letra e música?
Sim, letra e música, do Agir.
Tu dizes Agir, nós dizemos Agir. De qualquer das formas, como é que é ter alguém de uma área mais pop a compor para ti?
Eu gosto de todo tipo de música, então para mim faz todo o sentido... mas o que foi muito divertido para mim foi ver o Zé Mário ter este desafio de ter que produzir e fazer arranjos para um tema pop, não é? É o mais comercial.
Que à partida não associamos ao José Mário Branco, não é?
Pois é. Foi
Como
bom.
É que ele lidou com isso?
Foi bom porque eu estava sempre tão nervosa a trabalhar com ele e ele teve tanta paciência e muito carinho. E depois ver ou mostrar-lhe o tema... do Agir e da Márcia, ele gostou, mas ele ficou nervoso. Eu gostei muito de ver que ele estava nervoso porque senti que ele estava comigo.
Sim, e de alguma maneira, repara, este é o teu segundo disco, e teres alguém como o José Mário Branco contigo na produção,
uhum.
é uma... Eu coloco-me na tua pele, mas deve ser algo que te dá muito... que te enche de orgulho e também uma grande responsabilidade.
Sim, sem dúvida.
É um grande nome da nossa música. E quando percebes da parte dele também algum nervosismo, é quase como se aquela figura se humanizasse.
Sim, eu aprendi que isso nunca passa, os nervos nunca passam, não é? Mas foi divertido, foi muito bom e ele foi super, super simpático e porreiro comigo e adorei ter essa experiência com ele. Estava em que ele ensinou-me imenso do fado, mas quando veio um momento de ter que gravar um pouco de mim, ele entregou-se completamente e dirigiu os músicos e foi um momento muito especial no estúdio.
E é um tema que podemos encontrar no disco Alma Serena, da Nathalie. Tu editaste o Fado Além em 2016,
Sim.
certo? Ou seja, Sim. não passou muito tempo até este Alma Serena. O que é que mudou em ti?
Aprendi muito sobre fado. Eu tenho passado muito mais tempo cá em Lisboa também. Eu queria muito gravar um disco de fados tradicionais. E eu consegui isso com este disco. Consegui crescer, eu sei que só passou um ano, mas cresci imenso e eu acho que isso ouve-se neste disco, eu acho que as pessoas vão perceber isso quando ouvirem este disco. Mas isto eu gostaria de gravar todos os anos para que fosse tipo um diário, para poder gravar as diferentes fases na minha vida.
Porque olhando para os discos, essa é uma ideia curiosa, podes quase que a cada disco fazer um balanço de uma determinada etapa da tua vida.
Sim, é isso que eu sinto. Com o Fado Além era tudo novidade para mim, tinha muita esperança, muitos sonhos.
Há um lado mais desencantado neste Alma Serena?
Sim, sem dúvida. Porque eu acho que é isso de estar sempre à procura, não é? À espera. Mas mesmo assim estamos sempre à procura e à espera de paz. Estamos sempre nunca estamos satisfeitos, não é? Com aquilo que temos. E pronto, não sei como é que será o próximo disco. Espero que seja mais feliz, mas ainda não sei.
Mas a verdade é que o facto de ter um lado mais desencantado... pode também contribuir para a beleza do próprio disco. Eu lembro de uma vez, foi uma coisa que me marcou, que perguntaram à Celeste Rodrigues se o fado era triste. E ela dizia, como é que pode ser triste se é belo? E aquilo marcou muito, porque a característica mais essencial do fado, mais do que ser triste ou alegre, ou seja o que for, é ser belo.
Uhum.
É isso que procuras também?
Sim, eu às vezes quando estou a passar uma fase difícil e ouço um fado que consegue descrever aquilo que eu não consigo pôr em palavras, faz-me sentir melhor, mesmo estando triste, porque sinto que não estou sozinha, que já houve alguém que passou por isso, ou não sei, o fado para mim é uma terapia, eu sei que estou farta de dizer isso, mas eu acho que o fado fala da vida, não é? Não é só tristeza, eu acho que o fado é tudo, todos os sentimentos, todas as emoções, e é por isso que eu adoro o fado.
E o fado também revela coisas acerca de ti própria que tu não conhecias antes de começares a cantar um determinado tema, por exemplo?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu quando comecei a cantar fado, cantava fado porque queria sentir mais perto de Portugal. Mas eu era novinha, tinha 13 anos. Depois, quando comecei a passar pelas coisas da vida, é que notei que fados que os meus pais já ouviam há décadas começaram a fazer sentido para mim. E foi a partir daí que eu notei que um fado mesmo comigo, não é como outro tipo de música. E eu vejo isso também no público, que não sou a única que sinto assim.
Como é que está neste momento a tua relação com Portugal e mais precisamente com Lisboa?
Eu adoro Lisboa. Eu não tenho a coragem de vir para cá de vez.
É um ato de coragem?
Eu acho que sim. Eu tenho tudo lá. Eu tenho a minha família está lá. Eu tenho cá primas em Aveiro. Mas eu não... Já tenho amizades em Lisboa, mas... Gostava tanto de vir para cá de vez, mas eu lá também trabalho, sou contabilista, sou CFO de uma empresa de construção. Eu nunca na minha vida pensei que eu ia ter a oportunidade de cantar fado em Lisboa.
E esses, como é que equilibras os dois lados? Eu devo confessar que não sabia que eras... Eu estou sempre a confessar ao longo deste programa a minha má preparação enquanto locutor. Mas eu não sabia que eras contabilista. Como é que equilibras estes dois lados? Esse lado artístico e o lado da profissão que ainda tens?
É muito difícil porque é de um extremo ao outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Nem mais.
Mas eu tenho... Mesmo quando estou cá em Lisboa, tenho que trabalhar na mesma... Tenho a internet, tenho o e-mail, faço tudo assim, mas está-se a tornar cada vez mais difícil equilibrar o fado e a contabilidade. Mas eu gosto, eu digo sempre que a contabilidade é a minha realidade e o fado é a minha terapia. Eu gosto da estabilidade que tenho da contabilidade e eu gosto de viajar e de conhecer pessoas novas e de cantar e de aprender sobre outras culturas e de estar em Lisboa, e o fado tem-me dado essa oportunidade. Eu não quero escolher, eu gostava de conseguir fazer isto para o resto da vida, de poder estar cá e lá e trabalhar e cantar.
Sentes a angústia de um dia ter de escolher?
Eu não me quero arrepender, eu não quero escolher o fado e depois um dia pensar que talvez devia ter continuado a trabalhar ou escolher a contabilidade e... Casa, trabalho, trabalho, casa.
Mas esta não é uma posição também muito confortável? De não querer escolher uma das coisas?
Eu gosto de estar assim. Eu gosto de ser assim. Eu não quero escolher. Eu acho que por agora...
De qualquer das formas, uma das coisas curiosas é que esse lado da contabilidade pode ajudar-te na tua carreira no fado. Já sentiste isso?
Não.
Não, ok.
Não.
Podia oferecer-te assim um lado mais pragmático na gestão da carreira? Algumas... Não.
Não. Não.
Ok.
Não, quer dizer...
Eu quero sempre a verdade, Natália. Não, está feito. Vamos ouvir mais dois temas do teu álbum.
Tá,
chama-se Alma Serena. Já ouvimos Alma Serena, precisamente, também Um Pouco de Mim. E agora, o que é que vamos ouvir?
Vamos ouvir o tema que gravei com o Camané, que é o Fado Sem Ti.
Um fado que não falasse de ti e de tanto ter tentado, finalmente consegui. Sempre quis cantar um fado que não falasse de ti e de tanto ter tentado,
finalmente consegui.
Que só tu é que me inspiras, que só de ti é que eu falo.
Mentiras, tudo mentiras, e este fado vai provar.
Será um fado diferente de todos que já cantei. Falarei de toda a gente, mas de ti não falarei.
Nem falo, não há razão disto que eu sinto. De seres a maior paixão de todos que eu já vivi.
E como vês, meu amor, eu não cedo à tentação.
Falo, seja do que for, falar de ti é que não.
E assim fica provado que tentei
e consegui. Cantei finalmente um fado sem nunca falar de ti.
Quero a paz do marinheiro quando chega, depois de ver o mundo inteiro em doces braços se aconchega. Quero ser o jardineiro que se entrega a ver crescer o seu canteiro e só cantando se sossega. Quero ser a rosa branca do jardim, ser uma flor, fará o amor gostar de mim. E então assim escreverei uma canção que falará das coisas lindas que levarei no coração. Quero a paz do marinheiro quando chega, depois de ver o mundo inteiro em doces braços se aconchega. Eu quero ter um amor certeiro que nos cega, transformando o mundo inteiro em algo que de bem se rega. Quero ser a rosa branca do jardim, ser uma flor, fará o amor gostar de mim. E então assim eu escreverei uma canção que falará das coisas lindas que levarei no coração. Thank you. quero ser a rosa branca do jardim. Ser uma flor fará o amor gostar de mim. E então assim eu escreverei uma canção que falará das coisas lindas que levarei no coração. E então assim eu escreverei uma canção que falará das coisas lindas que levarei no coração.
Depois de Fado Sem Ti, com Camané, também este Marinheiro, dois temas que estão incluídos no disco Alma Serena, da Nathalie, um disco que sai em breve. Nathalie, tens alguma coisa para nos contar a propósito destes dois temas?
O primeiro tema foi o Fado Sem Ti, com Camané. Eu comecei a gravar em janeiro e ainda não tínhamos os temas todos, não tínhamos um disco completo, mas eu sempre que estava em estúdio no Valentim de Carvalho com o Zé Mário e o Zé Manuel Neto e o Carlos Manuel Proença e o Bernardo Moreira também gravou comigo e a Manuela de Freitas no sofá, pensei sempre, estava sempre a pensar no DVD que o Camané filmou lá. E ele é muito querido comigo e sempre que cruzava com ele eu perguntava se estava tudo bem, se estava a correr tudo bem no estúdio com o Zé Mário, se eu estava bem. E pensei, eu gostava tanto de cantar o Fado no Norte do Porto com o Camané. Eu acho que a letra seria bonita, assim, tipo uma resposta entre eu e ele. E correu bem, eu gostei imenso. Eu depois fiquei um bocadinho arrependida quando entrei no estúdio e estava mesmo ao lado dele a cantar, pensei, o que é que eu estou a fazer? Porquê é que eu fiz isto? Porque eu adoro ouvir o Camané, adoro tanto a voz dele e aprendi muito com ele também. Eu acho que a voz dele, como nós gravamos nisto num tom desconfortável para ele, ele canta muito mais grave do que é normal e eu adoro ouvir essa expressão, a voz dele, o timbre dele. Estou muito orgulhosa deste tema.
E também ouvimos o tema Marinheiro.
Sim, é um tema da Márcia, está lá, que fala de quer paz do marinheiro quando chega depois de ver o mundo inteiro. É a mensagem do disco.
Não achas que pelo facto de não teres crescido em Portugal, isso faz com que tenhas um olhar diferente dos portugueses que estão cá?
Eu às vezes sinto-me, isto é feio de dizer, mas eu às vezes sinto-me mais portuguesa que os próprios portugueses cá.
Porquê que isso acontece? Porquê que achas que...
Nós quando fazemos parte de uma comunidade portuguesa, nós fazemos tudo para manter as tradições portuguesas. Então juntávamos pessoas do Minho, da zona de Aveiro, de Lisboa, do Algarve, lá nas comunidades portuguesas, é uma mistura dos portugueses de cá, não é? Eu sei dançar folclore, eu canto fado.
Isso é verdade?
É verdade, sim. Eu sei dançar o vira, o cana verde. Eu acho que, como nós temos tanto orgulho de sermos portugueses e estamos longe, tentamos manter essas tradições e a cultura.
Já usaste algum desses talentos em concertos?
Não.
Tens de dançar o vira no concerto. Nathalie, eu acho que o público português exige que tu dances o vira.
Eu já dancei em ranchos lá.
Mas
faz parte da comunidade portuguesa lá. E quando eu chego cá e estou em Lisboa e sinto que estou em Portugal e sinto aquele sol único desta cidade e conheço um português que não sabe dançar o vira, para mim é estranho.
Eu não sei, lamento, não sei. Eu sei que as pessoas também esperariam que eu dançasse bem o vira.
É pena.
Mas
eu devo
confessar que não sei. Aproximamos-nos do fim desta conversa. A Nathalie é a minha convidada. Ela tem concerto no dia 9, ou seja, já esta quinta-feira, a partir das 9 da noite, no pequeno auditório do CCB. Estás com alguma expectativa em relação à forma como este disco vai ser concretizado ao vivo?
Isto é um disco de fado tradicional. Eu acho que o público está acostumado a ouvir-me a cantar fados ou músicas complicadas, às vezes que puxam muito pela voz. Isto é um disco que celebra os poetas que escreveram para mim. É um disco que quero que seja bem clara a mensagem. E uma coisa que o Zé Mário exige, que é ou exibição ou expressão. E eu neste disco expresso as letras todas que canto. Então vai ser muito diferente daquilo que já apresentei ao público. Mas é uma coisa que eu gosto do disco desde o princípio ao fim. É um disco que sinto muito à vontade de cantar e eu acho que o público vai adorar as letras, vão perceber que isto é uma celebração do fado tradicional hoje em dia, em 2017.
Nathalie, foi com ela que estive à conversa durante esta hora nas Madrugoas. Ela vai estar esta quinta-feira, dia 9 de... Dia 9 de novembro, a partir das 9 da noite, no pequeno auditório do CCB, para apresentar alguns temas deste novo disco. Chama-se Alma Serena, um concerto no âmbito do Misty Fest. Nathalie, estamos mesmo de saída. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Muito obrigada aos ouvintes e espero ver todos os seus ouvintes no dia 9 no CCB.
Obrigado, Nathalie. Aliás, eu faço o mesmo convite para que todos possam ir ver e ouvir a Nathalie ao CCB, dia 9 de novembro, esta quinta-feira. Ela vai apresentar temas, como disse, do novo disco e, quiçá, pode dançar um bocadinho, ouvir... Não, ok. tudo estragado. Lá vou ter eu de dançar. O que vale é que é rádio, posso dizer.
Queres ser o meu convidado especial para que
para dançar um bocadinho? Teria muita graça. No fundo, toda a gente ia abandonar o espaço.
Não,
passado
não.
30 segundos, mas teria graça. Mas já viste como é que é a magia da rádio? Começámos esta conversa a falar de imagem, das câmaras, e na rádio posso dizer que agora, antes de ouvirmos o tema...
À espera,
nem mais. Queres dizer alguma coisa sobre este tema?
Esta letra da Capicua.
Pronto, é a tal letra de que me falaste. Vamos ouvir À Espera, com letra da Capicua, na voz da Nathalie. Foi ela a minha convidada. Não se esqueçam do concerto no CCB esta quinta-feira. E enquanto ouvimos esta À Espera, eu vou dançar o Vira neste estúdio. Isto pode ser verdade ou não.
Eu vou filmar no telemóvel e pôr no Facebook na vossa página.
Sabe? É a magia da rádio.
Numa saudade perene aprendi a ser estrangeira, à espera que o mar serene fiz casa desta traineira. Fiz casa desta traineira aqui no meio do mar. Aprendi a ser sereia à espera de lá chegar. Fiz cama da maré cheia. Fiz cama da maré cheia entre estas duas metades. Aprendi a ser inteira à espera de identidade. Fiz do Shaila uma bandeira. Fiz do Shaila uma bandeira do meu castelo de areia. Aprendi a ser rainha à espera da lua cheia. Fiz da sua luz a minha. Fiz da sua luz a minha. Entre o sonho e a conquista. Aprendi a ser ouvida, à espera de ser fadista. Fiz do fado a minha vida, à espera de ser fadista. Fiz do fado a